Cadê Luciano? Pelo amor de Deus, homem, tira do sério. Ó, saúde, paz, esperança.
E tem gente sucesso, que acredita no tal do projeto, sucesso, meu camarada. Eu não acredito, não.
Deus, sempre Deus. Tchau.
Tchau.
Conexão Paiquerê. Oferecimento Sávio Sorvetes. Viva momentos deliciosos. Lupo, moda íntima masculina e feminina, meias em geral, Vadilupo, farinha de trigo Famiglia Venturelli, desde 1954, proporcionando momentos incomparáveis.
Conexão Paiquerê. Paiquerê! Conectando você com toda Londrina.
Quando surge ao viver de imponente.
Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda: pelo site ingressossa.com, Estação do Esporte na Avenida São Euquinde, 2177, no Mofato, Loja do Palmeiras no Catuaí Shopping, Quiosque do Palmeiras no Boulevard Londrina Shopping e na Win Sports na Rua Pará, 1069, no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia, dia 13 às 21h30 no Estádio do Café. Não perca!
Paiquerê Rádio Opinião.
Quarta-feira, 13 de maio de 2026. Começa agora a edição 8034 do Paiquerê Rádio Opinião. Prefeitura de Londrina e Coab assinam termo de cooperação para regularização de 15 mil imóveis em Londrina. Prefeitura de Arapongas abre sindicância e apura fatos de supostos sumiços em cemitério municipal. Ordem dos Advogados do Brasil promove orientações jurídicas gratuitas sobre direitos trabalhistas. Agora 11 horas e 30 minutos, JB Faria, bom dia.
Bom dia você, Bruno, bom dia aos amigos do Paiquerê Rádio Opinião. E hoje de manhã, no nosso Jornal da Manhã, nós tivemos, claro, uma notícia interessante, alívio para muita gente e tomada que isso realmente vá acontecer e com rapidez, que é o lançamento por parte da Prefeitura do programa Recap Tá On. Aliás, é esse termo. On é o termo da moda na administração, mas o importante, independentemente do termo, independentemente do nome do projeto, do programa, agora, segundo a prefeitura, é para valer. Quer dizer, um investimento de 137 milhões de reais. E com esse investimento dá para fazer, sem dúvida, muita coisa. É um dinheiro que vem do Paraná Cidade, que vem do estado. Então nós vamos ter a primeira etapa, que já começou hoje, que é o recap dos bairros da região oeste e da região norte. Então, a primeira etapa começa com essas duas regiões, mas vai se estender para outras regiões da cidade, segundo informações da prefeitura. Isso é importante, está precisando. Aliás, ontem eu comecei a fazer uma relação de problemas crônicos que nós temos em Londrina, de anúncios feitos e que não saem do papel, e o recap era um deles. Então, pelo menos, aliás, ontem eu fiz uma lista, já tem 22 itens, mas então diminui um, porque no caso do recap, a coisa parece que agora funciona. Então, hoje, começando na rua Saturno, na região oeste, depois vai passar para várias ruas do Jardim do Sol, do Silo 3, do Parigô de Souza. Depois vem o Rui Vermon Carnaciale, o Jardim Colúmbia, o Jardim Petrópolis, Vivenda do Arvoredo, o Cafezal, pelo menos esta a relação divulgada pela prefeitura através do núcleo de comunicação. Tomara. Repito, precisamos sim, faz muito tempo que não temos um investimento maior nessa parte do asfalto, não é? Do recap, e aí a coisa vai piorando, porque além de continuar os locais onde a situação do asfalto é ruim, vai piorando em outras que a situação não é tão ruim assim, é mais ou menos. Mas, pelo menos, uma boa notícia e tomara que a coisa flua dentro do esperado.
11 horas e 34 minutos, 19 graus em Londrina. Com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens de áudio de Thiago Sadal, está no ar a edição 8034 do Paiquerê Rádio Opinião. Paiquerê!
No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11 horas e 35 minutos aqui na Paiquerê 91,7. E a Prefeitura e a Coab assinam um termo de cooperação para regularização de 15 mil imóveis em Londrina.
A habitação em Londrina é um problema antigo já, né? E muito importante. E num evento hoje, a Coab, junto com a Prefeitura, fizeram ali um termo de cooperação, assim é chamado, né? Com serventias extrajudiciais, para quem tem problemas com a habitação.
Exatamente, Sérgio Ribeiro acompanhou.
A regularização fundiária de imóveis ligados a programas habitacionais da Coab deve beneficiar cerca de 15 mil famílias em Londrina. Nesta quarta-feira foi assinado no gabinete do prefeito Tiago Amaral um termo de cooperação envolvendo a prefeitura, Coab e alguns cartórios de nota da cidade. Segundo o prefeito, a legislação aprovada pelo município no ano passado busca resolver situações antigas de irregularidades, reduzindo o custo para os moradores. Nos casos em que o imóvel teve mais de uma transferência ao longo dos anos, os proprietários pagarão apenas um ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis, com descontos de até 50% sobre o valor da lei. Tiago Amaral destacou que muitos moradores vivem há décadas em imóveis sem a documentação devida, ou seja, possuem a residência, mas não têm o registro em seu nome. Um dos exemplos citados por ele é o residencial Santos Dumont, na Zona Leste, onde o processo de regularização já está em fase final e contemplou mais de 500 moradores. A ausência do documento, segundo o prefeito, deixava famílias vulneráveis a disputas judiciais e até o risco de perder o imóvel. Ainda de acordo com Tiago Amaral, a regularização deve alcançar todas as regiões da cidade, onde existem conjuntos habitacionais construídos pela Coab ou por programas sociais. Essas regularizações devem trazer muita paz e tranquilidade para muitas famílias de Londrina, disse o prefeito.
A emoção das pessoas, gente, quando você tem realmente o papel na tua mão, quando você tem a garantia de que aquele imóvel de fato é teu e que a dívida tua é apenas de uma transmissão de ITBI, não de 4, 5, 6 ITBIs que você nem tem como cobrar de quem já passou, a tranquilidade dessas pessoas é muito grande. Então, por isso que é tão importante quanto você construir uma habitação nova, é você conseguir regularizar o problema de quem está lá. Só lembrando, se enquanto isso não é resolvido, essas pessoas elas ficam sujeitas a ações judiciais que podem levar, inclusive, à perda desses imóveis, que é o que mais acontece hoje em dia.
O presidente da Coab, Luciano Godoy, informou que, na prática, o novo sistema de regularização fundiária deve facilitar o processo para moradores de imóveis vinculado à Coab ou até mesmo à antiga habitação popular de Londrina. Com o termo de cooperação firmado entre a prefeitura e as serventias extrajudiciais, o cidadão deverá procurar diretamente um tabelionato de notas credenciado, ou seja, um cartório, cujo a lista estará disponível no site da Coab e também presencialmente no órgão. A partir daí, todo o processo será integrado entre cartório, Coab e o município.
E ele vai, a partir dali, ele vai diretamente no tabelionato de notas. E o tabelionato de notas vai fazer um contato, o contato via sistema, sistema SEI, que é o sistema utilizado pelo município, com a Coab. A Coab vai fornecer também via sistema todos os documentos necessários para essa escritura, e também esse tabelionato fará o contato com o município para que seja emitido o boleto de pagamento do ITBI, que é o tributo que incide na transmissão de imóveis de transferência de propriedade.
O tabelionato de notas fará a solicitação dos documentos necessários por meio de um sistema eletrônico utilizado pela prefeitura, enquanto a Coab fornecerá os documentos para emissão da escritura, e o município será responsável pela emissão da guia do ITBI, que é o imposto cobrado na transferência de imóveis. Segundo ainda o presidente da Coab, a principal vantagem será a redução dos custos da regularização. Um exemplo citado por ele é de um imóvel avaliado em 100 mil reais, onde uma família que antes poderia gastar 10 mil reais com impostos e escrituras, agora deverá desembolsar cerca de 2 mil reais. Isso porque haverá apenas uma cobrança de ITBI, reduzida para 0,5% até o final de 2026. Além, é claro, da redução de 50% nas taxas cobradas pelos cartórios.
O exemplo é um exemplo básico. Eu vou pegar um imóvel de 100 mil reais. Pelo sistema antigo, digamos que tem ali duas sessões, né? Uma sessão e uma transferência, que seja ali no meio. A pessoa quisesse regularizar esse imóvel, ela deveria pagar 2% por uma sessão e 2% por outra transferência. Então só aí ficaria 4 mil reais. E também teria que fazer duas escrituras e dois registros. Seriam mais 6 mil reais. Então nós estamos falando em 10% do valor do imóvel. Com esse novo sistema, haverá apenas um ITBI que está baixado para 0,5% até o final de 2026, e também a cobrança pela metade dos emolumentos, que são os valores pagos para os cartórios, tanto tabelionato de notas quanto registro de imóveis, que será a metade. Então, nós vamos reduzir aí de 10 mil reais para 2 mil reais, né? Que seriam 5% de TBI e mais 1.500 ali para os cartórios.
Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, obrigado, Sérgio. 11:41.
Olha, é um assunto complexo, né? E quando a gente fala de moradias, principalmente as populares, é comum que quem está inscrito, por exemplo, em um programa da Coab, ou quem tem acesso à moradia popular, não entenda absolutamente nada desse processo de transferência dos valores e acaba se enrolando com o tempo, né? Normalmente, a pessoa está interessada na moradia, na subsistência, no que tem, e ali, provavelmente, ali na parcelinha que ela paga da Coab e tal, e não tem a noção de quanto vai gastar para tudo isso. Então é importante acesso agora da prefeitura, mas acho que também de tempos em tempos a Coab poderia até fazer um movimento educacional para quem, por exemplo, está na fila e dizer, né, que a pessoa tem todas essas despesas, que depois preparando a pessoa para que ele não se enrole lá na frente.
É verdade. São 11:42 e o Salles manda um WhatsApp para cá. Bom dia, Estrada do Limoeiro. Não tem nenhum projeto lá para RECAP? Olha, nada. E essa aí está naquela minha relação lá de 22 obras que anunciaram, lembra, na administração passada, que 2 quilômetros já estava garantido, tinha o dinheiro e no final ficou por isso mesmo. Mas para ali não tem, não. Pelo menos nesses 137 milhões. O Roberto Amarins. JB, sabemos que não é possível asfaltar o conjunto Jerumenha, mas poderiam ao menos dar uma aplainada naqueles paralelepípedos como fizeram há 40 anos. Aquilo está cada dia pior, sempre ligado em vocês. Muito obrigado, Roberto. Fica aí a sugestão. O Marinho Anami Olha, nossas ruas estão nos caminhos das pedras, soltas, voando pelas laterais, buracos na Rua Tefé, Itapicuru, Xingu, Rua Capiberibe e outras que têm 30 anos de recape. Da Vila Nova, ele reclama. Aliás, diz que há 30 anos não tem recape, lamentavelmente. Quer dizer, quando fala nisso, em que chegou recurso para o asfalto, aí durma com um barulho desse, não é, o Bruno?
Exatamente.
Porque o pedido vem de todo lado, né?
Exatamente, JB, exatamente. E na pergunta do ouvinte, JB, que você colocava aí, uma observação. A gente, inclusive, precisa ir atrás dessa situação. Nós lembramos que foi destinado um recurso na gestão passada para a estrada do Limoeiro, não foi utilizado, era uma emenda parlamentar. Mas ano passado, no final do ano passado, houve uma reunião na Câmara Municipal, porque a Prefeitura fez levantamento técnico para o alargamento ali dos primeiros quilômetros da estrada do Limoeiro. E o recurso ia vir da SEAB, da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Era o programa Estradas Rurais, lá, mobilidade do rural, uma coisa assim, do governo do estado. E esse assunto não foi mais à frente, não foi adiante, né? E estava previsto ali cerca de 7 milhões para o começo da estrada do Limoeiro. E os termos técnicos, os levantamentos, haviam sido feitos pela prefeitura. E esse foi o motivo, inclusive, da reunião. A gente pode ir atrás da comissão da Câmara para saber que fim deu.
É verdade. E aí, você aí que está adiando uma cirurgia, só esperando aquele momento certo, um respiro nas contas, presta muita atenção nisso aqui. O Hospital Araucária lançou o Mais Araucária, com valores diferenciados para cirurgias. É isso mesmo. E o melhor, que é o momento, é agora, para você cuidar da sua saúde na forma como se deve. E segura que tem mais. Com apenas R$1 por dia, você já pode aproveitar todos os benefícios e sem carência. Ao fechar, já pode utilizar. Então, salva aí o WhatsApp para mandar uma mensagem. Mais Araucária, 43-3371-2545. Repito, 3371-2545. Não deixe esta passar. Resolve isso agora mesmo com Mais Araucária.
11:46.
E a Prefeitura de Arapongas abre sindicância por fatos de supostos sumiços em cemitério municipal.
Problemas graves em Arapongas, hein? Tem um cemitério municipal em que famílias estão desencontrando os jazigos que haviam sido reservados ali aos familiares, inclusive enterrados familiares. Aconteceu há 2 semanas com a família de um falecimento de um idoso, chega lá para visitar o corpo, jazigo, enfim, cadê? Não está no local. E a família de uma criança também, que precisava enterrar, inclusive, um segundo filho, por fatalidade, acaba perdendo o segundo filho. Cadê o ossado da primeira criança que foi enterrada? Estava no ossário, houve um desencontro de informação.
Vamos saber, então, como é que está a situação com Ted Pérez.
A Prefeitura de Arapongas abriu uma sindicância para apurar 2 situações envolvendo supostos sumiços de túmulos no cemitério municipal da cidade. Os casos foram amplamente divulgados em Arapongas nos últimos dias, ganhando muita repercussão. O primeiro caso aconteceu em abril deste ano, quando familiares denunciaram que havia enterrado um familiar, posteriormente souberam que tinha outras 2 pessoas sepultadas ali. Os restos mortais do dono do túmulo ainda não foram localizados. Na última semana, outro caso, agora envolvendo uma criança. Os familiares se depararam durante o velório da segunda filha, que tinha outro caixão no lugar da filha falecida em 2022. Segundo os familiares, os restos mortais da outra filha estariam em um saco plástico em um ossário coletivo. O prefeito de Arapongas, Rafael Cita, atendeu a reportagem da Rádio Paiquerê 91,7 e explicou que há um procedimento feito pelo município quanto à administração desses espaços. Rafael Cita disse que os questionamentos estão relacionados ao processo de recadastramento de túmulos e às regras previstas em decreto municipal de 2004, que regulamenta a administração dos cemitérios públicos do município. O prefeito de Arapongas esclareceu.
O município pode fazer a desapropriação desse túmulo. Como se dá a desapropriação? Tem que tirar a ossada, os restos mortais da pessoa do túmulo, levar no ossário com identificação e aquele túmulo passa a ser disponível para venda. Que tipo de venda? Venda realizada pela prefeitura. Então a pessoa, quando vai adquirir um túmulo, ela vem até a prefeitura, emite uma guia com valor tabelado que está previsto na lei e compra aquele túmulo. Até para orientar a população caponguense, não está permitido venda particular de túmulos, tá? Isso aí não pode. Aconteceram agora dois casos, né, que vieram à tona agora, mas são relativamente antigos, inclusive não são dessa gestão. Eu, imediatamente, quando tomei consciência da questão, que foi bem recentemente, determinei a abertura do procedimento para verificar o que aconteceu. Então, o secretário do Meio Ambiente e Serviços, que é o responsável pela pasta, conversou já com uma das famílias, e ficou tudo bem, e agora falará com a família que teve esse túmulo desapropriado, para a gente encontrar uma solução. É um tema muito sensível e a gente vai ter que encontrar uma solução.
Sobre o sumiço de restos mortais, o prefeito de Arapongas foi enfático e reforça sobre o decreto que estabelece critérios para concessão e manutenção do uso dos jazigos, além de prever situações em que o direito de uso pode ser revogado sobre as concessões dos espaços.
Essa história de que sumiu restos mortais, isso não é verdade, tá? Isso é uma questão aí que está sendo divulgada, mas não é verdade. Às vezes as pessoas generalizam e falam, olha, no cemitério Arapongas está sumindo restos mortais. Não. E mais, a população pode procurar que em diversos municípios essa hipótese de desapropriação é muito comum, porque é uma concessão de uso e não uma propriedade, o túmulo, tá? Então, isso é muito comum, muito normal, inclusive... Aí, para finalizar, o cemitério privado que havia em Arapongas, a pessoa ficava, o ente querido ficava enterrado no máximo 3 anos. Para ficar mais que isso, era necessário o pagamento de uma taxa de administração para a empresa que era dona do cemitério privado, né? A partir do momento que a prefeitura assumiu, isso não é mais necessário.
O prefeito de Arapongas destaca que o processo de recadastramento dos túmulos teve início em 2018 e que a população teria sido orientada por meio de publicações no Diário Oficial. Sobre os novos recadastramentos, o prefeito da Cidade dos Pássaros deixa claro que não há intenção de fazê-lo.
A prefeitura, na minha gestão, não fez nenhuma desapropriação e eu nem tenho previsão de fazer, tá bom? Não tem nada... Quando for fazer, tem todo um trâmite que eu preciso publicar em edital, dar ampla divulgação nos meios de comunicação, inclusive no rádio, para que a população saiba. Porque como é que eles vão fazer um recadastramento sem saber da necessidade disso?
O prefeito de Arapongas, Rafael Cita, disse que colabora, inclusive, com o Ministério Público no caso e explica o que pretende com essa sindicância.
O que eu tenho buscado é o seguinte, verificar se tratou de uma falha de gestão, uma falha administrativa que qualquer um está sujeito, embora seja um tema sensível, inclusive, eu não quero politizar isso e me incomodo com quem queira, que é algo muito sensível, né? A gente está tratando do sentimento das pessoas. Então, se houve uma falha de gestão, é um tipo de punição. Agora, se houve uma irregularidade intencional, aí não. Aí é o caso de ir até as últimas instâncias para punir aquele que intencionalmente gerou esse tipo de prejuízo, né? Ah, vale dizer... O Ministério Público está com uma investigação aberta desde o ano passado a respeito de alguns fatos relacionados ao cemitério também. E desde o ano passado a gente tem municiado o Ministério Público com todos os dados que são necessários. Então eu quero ir até o fim nessa questão e quem cometeu irregularidade ou até mesmo cometeu algum crime ou uma infração intencional vai ser punido.
Ainda sobre o tema, a Câmara Municipal de Arapongas rejeitou a abertura de uma CPI do cemitério recentemente em uma votação que terminou empatada em 7-7. O resultado foi decidido pelo voto Minerva do presidente da Câmara, o vereador Márcio Antônio Nick, que se posicionou de forma contrária à proposta. A comissão parlamentar tinha como objetivo principal apurar denúncias graves no cemitério municipal, incluindo supostos sumiços de corpos e também de supostas vendas irregulares de túmulos. Além disso, o prefeito Rafael Cita utilizou as redes sociais à época para defender o arquivamento da proposta. Segundo ele, o pedido continha vícios legais, visto que a proposta já indicava os membros da comissão antes mesmo de sua criação oficial. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, obrigado, Ted.
Olha, que assunto sensível, hein? Nossa. Arapongas nessa situação. E aqui, JB, vale a gente fazer uma reflexão, né? Ontem à tarde, inclusive, conversamos sobre isso aqui ao vivo na Paiquerê. A prefeitura fazer agora uma sindicância, fazer uma busca, uma acariação sobre este caso, que ela mesma pode ter falhado, provavelmente não exerce a função correta. Quem tem que fazer essa avaliação agora, ou essa busca, essa investigação, é a Câmara Municipal. E por que a Câmara Municipal rejeitou a CPI do cemitério em Arapongas? Né, houve um empate, o presidente da casa, que inclusive é base do prefeito, rejeitou. E agora, se o prefeito Rafael Cita for fazer uma investigação e buscar que ele próprio errou, como fica? Vai publicar? E se ele publicar que a gestão anterior, que inclusive era o ex-prefeito Sérgio Onofre, seu tio, vai publicar? Estranho. Não é papel do executivo essa busca. Acho que não convém neste momento que ele faça a investigação. Pode estar com as melhores intenções no caso, mas o executivo não tem esse papel.
É verdade. O Neno mandou WhatsApp para cá. Avenida São Paulo também está horrível. Claro, é o problema do asfalto. Mas tem a Higienópolis do lado onde passam os ônibus. Até, nossa, o que tem de lugar ruim em Londrina. O Geraldo Aguiar. JB e Bruno, acompanhei 3 empresas fazendo topografia na estrada do Limoeiro. Inclusive, o responsável falou que já tinha verbe, a empresa para realizar o serviço ficou só na conversa. Ele disse ainda na outra administração. É verdade, depois eu sei que perderam dinheiro. Não sei o que que aconteceu, mas hoje não tem mais, infelizmente.
11:55.
E a Coab fala sobre moradias para famílias do Flores do Campo.
Pois é, nós havíamos aí, né, recebido essa notícia ainda no ano passado, que enfim havia se regularizado a situação do Flores do Campo. Foi a manchete que o prefeito Tiago Amaral disse em 2025. Nós lembramos que uma conversa com o governo federal haveria levado para esta situação. Mas Sérgio Ribeiro acompanha com a gente, inclusive está aqui no nosso Paiquerê Rádio Opinião ao vivo. Parece que não é bem assim a história, né, Serginho?
Não é bem assim, Bruno. JB, segundo o presidente da Companhia de Habitação de Londrina, Luciano Godói, e o prefeito Tiago Amaral, uma determinação, é claro, do prefeito ano passado, para que regularizasse essa questão do Flores do Campo. Porém, questões judiciais impedem a agilidade do processo. Segundo o Luciano Godói, esse acordo firmado, inclusive, com o governo federal, já foi celebrado e a questão era de tempo. As questões extrajudiciais envolvendo associações e terceiros acabam prejudicando e atrasando o sistema e prejudica então a construção de 1.218 unidades habitacionais. São pessoas que moram no local, que já obtiveram, aliás, residências, por exemplo, no residencial Vista Bela, venderam esses espaços, invadiram Flores do Campo e agora querem casas de novo. E pessoas ligadas a políticos, entidades, acabam entrando com ações para beneficiar essas famílias também. Vamos ouvir o Luciano Godói falando dessa questão.
O Flores do Campo foi uma situação herdada pela nossa administração, que me honra fazer parte, e desde quando eu fui convidado para assumir a Coab, foi uma determinação do nosso prefeito Tiago Amaral que resolvesse finalmente a situação do Flores do Campo. E estamos caminhando a passos largos. Nós já celebramos o acordo, conforme o prefeito falou, envolvendo a Coab, município e ministério. Está pendente agora de homologação do nosso acordo. Houve aí entraves aí onde terceiros querem buscar um formato que não privilegia a cidade e não privilegia a solução definitiva dessa situação. Então, nós estamos agora tomando as providências e fazendo o apelo, né, da forma que tem feito, sensibilizar para que seja feita a homologação do acordo assinado, né, conforme dito, entre a Caixa Econômica, Coab e Londrina, para ser assinado e a gente possa já ir em busca das 1.218 unidades que virão também para Londrina, que será como compensação para esse grande acordo que foi feito.
Quem são esses terceiros e qual seria esse formato que eles querem?
São associações que, sem legitimidade, terceiros, pessoas físicas, que buscam situações que não nos ajudam. Por exemplo,
os moradores de lá?
Alguns moradores que não são moradores de lá, uhum, que não estavam lá na época que foi feito o levantamento, né? São terceiros que não estão com interesses legítimos, estão buscando formas de busca de imóvel que não condizem com o acordo que precisa ser feito.
Bom, Bruno, para resumir, depende do Ministério Público a homologação deste acordo que foi firmado no ano passado. Em virtude dessas questões envolvendo terceiros, a Prefeitura e a Coab, por enquanto, estão impedidos de construir essas 1.218 moradias.
Muito bem, vamos continuar com esse assunto então. Amanhã no Jornal da Manhã, importante, hein, JB? Afinal de contas, em 30 de dezembro de 2025, o prefeito Tiago Amaral publicou um acordo histórico para Londrina, a resolução do residencial Flores do Campo.
E não saiu do papel. A gente lembra do ex-treinador do Londrina, não é, Serginho? Tudo certo, nada resolvido.
Da mesma conversa de sempre.
Infelizmente, né? Lamentável. Valeu, Bruno. Vamos embora.
Valeu, JB. Um grande abraço. Eu volto já já, 1 da tarde.
Muito bem. Nós vamos embora porque agora vamos falar de futebol. Vamos falar de Londrina. Ou é melhor deixar o Londrina de lado, falar só de Palmeiras e Jacupiense hoje à noite no Estádio Café. Agora tem um detalhe, Matheus, que me tranquiliza um pouco. Eu tenho certeza que o Rogério Micali ontem, ele falou: olha, se eu resolver 4 problemas do Londrina, eu acho que esses problemas foram embora. O gol, a defesa, o meio-campo e o ataque.
Só 4, né?
Só.
Pouca coisa. Rapaz do céu, que atuação triste ontem, nossa, né, rapaz? Oh, todo Mateus, mundo esperando aí uma recuperação, uma presença mais forte do time dentro de campo, e realmente foi o que aconteceu. Até o nosso grande goleiro, né, que entrou na barca e acabou falhando feio, né, JB?
É verdade, senão eram 3 só problemas, né?
Pois
a defesa, o meio e o ataque, mas ora, o goleiro também já não é a primeira vez que falha, e ontem 2 gols perfeitamente defensáveis. Agora, olha, Matheus, não dá para entender. Realmente, olha, perdeu tudo. Time, mas não tem nada, absolutamente nada. O primeiro tempo foi de dar desgosto, um negócio assim que não dá para entender, repito. Não pode o time se perder tanto assim e não jogar nada como tem acontecido, não é?
Exato. E a repercussão vem na arquibancada, né? Você viu que ontem o público já foi bem menor, já muita gente deixou de ir, quer dizer, perde em casa mais uma vez, tem 2 jogos duríssimos pela frente fora de casa, e pelo jeito esse sofrimento vai continuar mesmo com técnico novo.
É verdade. Bom, e vamos saber, vamos ver aí a repercussão, os companheiros, situação é muito feia, é o penúltimo colocado, tem 2 jogos fora de casa. Agora, anteriormente a gente falava, bom, perde em casa, mas ganha fora. Agora nem isso está acontecendo. Vamos ver, vamos esperar. Já não pode jogar a toalha, claro que não, não é? Mas a coisa vai piorando a cada dia. Vamos então acompanhar o nosso bate-bola. Bom programa, Matheus.
Obrigado, JB. Boa tarde para você. Um abraço e, claro, hoje tem Palmeiras no Estádio do Café.
É verdade, com grande público no Estádio do Café, e parece que todo ali, não é, uma guaribada boa que deu a Fundação e o próprio Palmeiras. Para quem for, vai ter, sem dúvida, acredito, matar saudades, né, o torcedor do Palmeiras, de ver o seu time em campo. Um abraço.
Outro.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800.
Entupiu? Rotercano. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. @Paiquerê917.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Querido Copa Iquerê, 12:03 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com estes destaques. Tubarão vira saco de pancadas e se afunda ainda mais na zona de rebaixamento. São Bernardo derrota o Londrina e assume a liderança da Série B. Palmeiras é recebido com festa em Londrina. Inter, Fluminense e Cruzeiro avançam na Copa do Brasil. São Paulo vai com o que tem de melhor em Caxias do Sul. Real Madrid confirma a volta de Endrick. E Federação divulga a tabela detalhada das semifinais da segunda divisão. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Gol! A maior festa do futebol.
Vai cortar a defesa, André pôs pra trás. Lá vem Mocerinho, domina aqui pelo lado esquerdo. Atenção, carrega Mocerinho. Já pintou, trouxe pro pé direito. Gol! Ele traz pro pé direito, enfia um canudo na rede, ainda dá, galera, acredita, futebol é louco. 40 minutos do segundo tempo, Mocelin vai lá, e agora o Londrina tá encontrando o primeiro gol, tira Alex Alves da rede, confere o placar, futebol sem gol, não é futebol.
Meio-dia e 4 em Londrina, estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total. Hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2026, dia de tempo bom, céu aberto, sol de fora, 19 graus e temperatura. E nós começamos o bate-bola de hoje revivendo o gol único do Londrina ontem no estádio Vitorino Gonçalves Dias. É mais uma derrota, é mais uma triste atuação no Campeonato Brasileiro da Série B. Londrina foi derrotado ontem pelo São Bernardo de São Paulo pelo placar de 3-1. Você viveu aí a emoção do único gol do Londrina Esporte Clube, na voz do Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez e Nelson Magro também estiveram na jornada esportiva. Foi uma grande transmissão da Paiquerê, mas infelizmente um péssimo resultado para o Londrina, que continua naufragado na zona de rebaixamento. E hoje tem jogo diferente, tem espetáculo diferente para o torcedor, principalmente para o palmeirense, no Estádio do Café. Às 21h30, o Palmeiras pega o Jacuipense da Bahia, segundo jogo, jogo de volta da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 3-0, joga com muita tranquilidade para passar a nova fase da competição. Jacuipense mandou seu jogo aqui para o Estádio do Café, que certamente estará lotado. Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Ted Pérez e Nelson Magro estarão na jornada esportiva. Lembrando que a jornada começa logo depois do Paiquerê Esporte Total. A bola rola às 21h30. Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Toque inicial dos companheiros, começando com aquele que cobre o dia a dia do Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Muito boa tarde aos amigos que estão com a gente aqui no Bate-Bola da Paiquerê. Pois é, né? E assim a Albiceleste continua apontando para baixo no Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, mais um jogo dentro de casa, oitava rodada da competição nacional e nova derrota perante, né, a torcida Albiceleste, que ontem compareceu no menor número da competição até aqui, né? Sinais claros de que, de fato, o torcedor está bastante chateado com a pífia campanha dentro de campo até aqui da equipe Albiceleste. Derrota por 3-1 para o São Bernardo, num jogo em que o Londrina tinha o novo treinador, mas no setor VIP, né, do estádio Vitorino Gonçalves Dias, a equipe foi comandada dentro do gramado pelo auxiliar permanente Daniel Azambuja, que trouxe uma grande novidade. Pela primeira vez, o Londrina utilizou uma formação com 3 zagueiros. O time começou com Iago Lincoln, com Gabriel Lacerda e Heron. Ainda no primeiro tempo, Heron se machucou, entrou o Vitinho, que estava no banco de reservas. Apesar dessa mudança ainda no primeiro tempo, o time não teve forças para reverter o marcador. Saiu de campo derrotado. Agora são 5 derrotas na competição, são 2 empates e apenas uma vitória, amargando a zona do rebaixamento. Próximo compromisso, fora de casa contra a Ponte Preta na segunda-feira. Ontem, Matheus, o time não teve o Wallace, capitão, que vai seguir fora, né? Ele tem uma fissura na perna esquerda. O Kevin dificilmente vai reunir condições de jogo para segunda-feira lá contra a sua ex-equipe. E Iago Lincoln, que ontem fez uma partida ruim, terá que ficar fora pelo terceiro cartão amarelo. Quem ficará à disposição? Iago Teles, que ontem cumpriu a suspensão. Matheus.
Legal, Reinaldo. 9:30. Antes de eu passar a bola para os demais companheiros, eu quero lembrar você, se está pensando onde almoçar, a solução está aqui. Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos, saladas, uma ampla variedade de carnes nobres. Delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho e o chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho. Rodízio completo ou buffet executivo que sai para apenas R$59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes 1515. Vamos em frente com o programa desta quarta-feira de tristeza para a torcida do Londrina. Matheus Camargo traz o seu destaque. Boa tarde, Matheus.
Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde aos ouvintes, aos amigos do Bate-Bola. É, né? Nada tão ruim que não possa piorar. E piorou, né? Impressionante. Londrina batendo suas próprias metas, né? Sempre fazer o pior jogo do ano, jogo após jogo. Mais uma vez ontem. E ontem a gente aqui no Bate-Bola brincava, entre aspas, né? Quanto à goleada sofrida pelo Maringá por 5-0 pro Guarani, em algum momento do primeiro tempo, deu um pouquinho de medo. Deu um pouquinho de medo do Londrina sofrer o que sofreu o Maringá. Porque o Londrina foi amassado, atropelado pelo São Bernardo. É, em certo momento, o São Bernardo tinha tanta facilidade que ele tira o pé do jogo, né? O jogo estava resolvido no primeiro tempo, o São Bernardo joga pro gasto, simplesmente fecha os setores ali, né? Nem faz marcação-pressão, não marca mais lá em cima, deixa o Londrina com a bola, quando pega a bola retém um pouco a posse, o Londrina não tem força nenhuma, enfim. Um jogo pavoroso, patético do Londrina. E o que mais me parece é que, além de problemas técnicos gravíssimos desse time, e problemas táticos também, né? Que o Alan não resolveu, que a gente espera que o Mikali resolva, o time tá mentalmente entregue, né? Psicologicamente entregue. É, lembrando que o time, né? Os jogadores não falam com ninguém da imprensa há 15 dias, né? Não dão entrevista sequer. Ontem alguns jogadores tiveram a mínima hombridade de falar depois do jogo, né? Acho que o Bruno Santos falou, o Paulinho Mocelin falou, não lembro mais quem falou, 2 ou 3 falaram ali, Kozlinski falou também, depois de falhar de novo, Kozlinski, mas fizeram o mínimo de falar, de tentarem dar alguma explicação pro inexplicável, né? Porque quando você tem um time limitado tecnicamente, você precisa ter alguma entrega dentro de campo, né? E ontem, até fui ver depois as estatísticas, as bolas divididas, o São Bernardo ganhou mais de 80% das bolas divididas, o que é? Aquela bola pé com pé, né? O Londrina não ganhava bola dividida ontem, impressionante, né? Não sei se esse fantasma das lesões, né? O time tá recheado de lesionados, né? Agora tem mais um com o Heron, o Wallace não é uma lesão muscular, mas é uma fissura, então também é uma lesão, né? Tem o Kevin lesionado, a gente teve o Vitinho já com lesão, o Vitor Tales passou por lesão, não sei se tem a ver, mas os jogadores do Londrina não competem dentro de campo, não é um time que compete em nada. E aí, assim, todo o discurso que é falado antes, depois, enfim, é como ontem o Lucas Magalhães falou, que não vai faltar trabalho, beleza, mas assim, que trabalho? O que está sendo feito semana após semanas que o time só piora? É impressionante, né? O time só piora, o time só perde jogadores lesionados, o time não tem peça nenhuma de reposição. O time ontem estreou um jogador, né, o Cauê Leonardo, lateral direito, que aliás foi uma surpresa, né, uma grata surpresa, minimamente entregou alguma coisa a mais que o Everton, e simbolicamente, no intervalo do jogo, sai de campo a única contratação que o Londrina faz para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Everton, depois de ser atropelado pelo Echaporã, né, ex-jogador do Londrina, jogou 5, 6 jogos no Londrina, atropelado pelo Echaporã, levar um cartão amarelo, e aí não sei se por escolha técnica, se por medo dele ser expulso, foi sacado no intervalo, e aí a gente lembra, Londrina tinha um lateral titular, identificado, questionado em vários momentos, ok, mas que foi cedido gratuitamente em empréstimo para um rival da Série B, que era o Maurício, para ser contratado o único jogador da janela, e ele foi substituído por um menino que veio do Linense com 20 anos. Esse é o símbolo do Londrina na Série B.
Meio-dia e 13 em Londrina, bate-bola desta quarta-feira, torcida do Londrina chateada, bronqueada. Fiore Luiz, boa tarde.
Oi, Matheus, boa tarde para você, boa tarde para a nossa torcida. Daqui a pouco nós vamos ouvir também o nosso Vanderlei Rodrigues, que transmitiu mais um jogo, né? Bom, não adianta agora ficar chutando, enxovalhando o time. Na verdade, eu tenho dó, porque é de doer ver o Londrina nessa posição, zona de rebaixamento, 7 jogos sem ganhar, 5 derrotas, 2 empates, marcou só 5 gols e sofreu 13. E agora tem a Ponte Preta, está no desespero, também está na zona de rebaixamento, mas se ganhar, já põe uma certa vantagem do Londrina, sem falar no CRB. Então é muito difícil, não vai criticar o Daniel, o treinador? Não adianta, não é verdade? O São Bernardo, no segundo tempo, com 3-0, fez troca de passes. Ele estava conformado já com os 3-0, porque se força, faz 4, faz 5. Agora, nós vamos, pelo jeito, terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento. Não dá para contratar ninguém até lá? Como é que faz? Minha Nossa Senhora, olha, é de estraçalhar o coração Alves Celeste. Aliás, o Londrina não é mais Alves Celeste, agora é azul. Acabou até o Alves Celeste.
Meio-dia e 15 em Londrina. Seguimos com o nosso bate-bola desta quarta-feira. Agora o toque do Vanderlei Rodrigues, que ontem transmitiu Londrina 1, São Bernardo 3. Boa tarde, Vanderlei.
Boa tarde, Matheus. Ontem eu falei que seria 4-0, né, Matheus?
Você estava super otimista.
Pois é, e os 4 gols foi pro lado do São Bernardo, porque o São Bernardo até marcou o gol do Londrina, né? Que foi contra, né? Então, deu dentro, mas só que foi do lado contrário. O outro fato, Matheus, ontem que me chamou a atenção, primeiro um abraço para você, para os amigos da bancada e o ouvinte do Bate-Bola, a torcida gritando, não, não é fácil não, para jogar no Tubarão tem que ter raça, essa coisa toda ao final do jogo. O que o Londrina teve de assertivo nas contratações no ano passado, esse ano, infelizmente, não conseguiu, a mão não tá boa na contratação, a coisa não tá surtindo efeito. A linha de raciocínio do Camargo aqui, que ele fala que o menino que chegou da base, né? Que chega no lugar de um cara que foi contratado, que no caso o Everton, para ser titular. É terra arrasada, devastada? Ainda não. Temos 90 pontos pela frente. Para buscar o quê? Para buscar 40, porque o Londrina tem 5, é isso, né? Então 45 dentro da tranquilidade. Esse é o campeonato que o Londrina precisa fazer a partir de agora. Buscar 40 pontos. Só que tem um detalhe, Micali, vai ter que extrair leite de pedra nessa fase até a janela em julho. Incutir na cabeça desses caras, colocar que eles são capazes. Os jogadores, só eles. Podem resolver essa situação do Londrina. Perdeu a confiança, é um time sem foco. Goleiro que veio bem até agora, começou a falhar de tudo quanto é jeito. Falhou lá nos Campos Gerais, falhou ontem, na minha opinião, nos 3 gols. Enfim, só Jesus para salvar o Tubarão daqui para frente. Em outro detalhe, e esse recado vai para a esquadra. Chegou a janela, tem que abrir o bolso, tem que abrir o cofre, tem que trazer jogador de qualidade para se manter no campeonato que o Londrina vai jogar, que é contra o rebaixamento, Matheus.
Meio-dia e 18 em Londrina, Elite com a contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Chegando, Fabinho Fernandes, boa tarde, Fábio.
Oi, boa tarde, Matheus, boa tarde para os amigos do Bate-Bola, e temos um grande evento hoje no Estádio do Café, e para esse jogo,
logo mais às 21h30, entre Jacuipense da Bahia e Palmeiras, os organizadores, Matheus, do jogo colocaram hoje pela manhã, às 8h, um ponto de venda nas bilheterias do Estádio do Café. Então, se o torcedor quiser, neste momento, tem um ponto de venda lá nas bilheterias do Estádio do Café. E também seguem aqueles outros pontos de venda para a partida. A loja Estação do Esporte, que fica ali na Saúl Elkind, no Super Mufato da Saúl Elkind, a loja do Palmeiras no Catuai Shopping, o quiosque do Palmeiras no Boulevard Londrina Shopping, na loja Win Sports, que fica na Rua Pará 1069, e também pode comprar pelo site www.ingressosa.com. Até ontem à noite, Matheus, 14 mil ingressos já haviam sido vendidos. Os organizadores esperam vender todos os 19.999 ingressos para o jogo de hoje à noite, às 21h30, pela Copa do Brasil, entre Jacuipense da Bahia e Palmeiras, valendo vaga nas oitavas de final da competição, Matheus.
Tá certo, Fabinho, 19h, antes da gente voltar ao Londrina, que ontem perdeu para o São Bernardo. Matheus Camargo, fatura fácil pro Palmeiras hoje, né?
Muito tranquila, muito tranquila. Já 3-0, né? O placar do Palmeiras no jogo de ida. Não deve ter muita dificuldade para vencer, não. Acho que vai ser um jogo para a torcida de Londrina ver de perto o Palmeiras, né? Deve vir com um time aí meio misto, mas alguns titulares devem ir a campo, sim, né? Mas o Palmeiras hoje não vai ter muita dificuldade. Jacuipense é um time que tá com muita dificuldade na Série D, na quarta divisão do futebol brasileiro, tá fora da zona de classificação. Deve ser presa fácil pro Verdão hoje para fazer a festa da torcida no Café.
E a gente espera, o Vanderlei, que o Palmeiras não pise no freio, né? Se puder ganhar de 3 de novo, que não deixe por 2, para premiar o torcedor que raramente vê o seu time jogar, né?
Eu lembro ao vivo. É verdade, Jota Matheus. Eu lembro de um Palmeiras dos anos 90, 97 que veio jogar aqui, que tinha uma máquina de Djalminha, Cafu. E ele meteu 6 no Fluminense, né? Foi 6-1, me parece, no Fluminense, 6-0. E olha que era o Fluminense naquela oportunidade. Hoje acho que o Palmeiras tem tudo para fazer isso. Acho que o nosso Jefão vai rasgar a garganta de tanto gritar gol hoje no estádio do Café. E assim, dê oportunidade também pro público. Eu tô sabendo que tem caravana e tudo quanto é lado, cara. Sim. De Campo Mourão, Umuarama, tá vindo gente de Goiurê, tá vindo gente até de Curitiba, Matheus, pra assistir o jogo aqui no estádio do Café. A gente não vai colocar a tropa de elite, todo mundo vai estar por aqui, dá oportunidade pros caras verem campo, os grandes nomes do Palmeiras nos minutos finais. Palmeiras vai respeitar, vai fazer pro gasto, mas tá desenhado uma baita goleada logo mais no Café, Matheus.
A Paiquerê vai transmitir a partir das 9h, logo após o Paiquerê Esporte Total, no comando do Jefferson Oliveira, Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Fala aí, voltando ao Londrina, qual foi o público de ontem no VGD, meus amigos? Quem pode responder?
2.326 o público total.
Pois é, eu
vi o jogo. 51.340 deve ter dado prejuízo, né?
Repita, Fiore Luiz.
51.340 reais.
Pois é, eu vi, claro, não fui ao estádio, vi o jogo através das imagens da ESPN, e realmente, quer dizer, houve uma diferença muito grande de público, e claro que tudo isso, meus amigos, é reflexo da má campanha, é reflexo das coisas que têm acontecido na vida do Londrina Esporte Clube. E olha, e é preocupante, porque se o Londrina tem mais de 3 mil sócios torcedores, e o público foi aí na pouco mais de 2 mil, quer dizer, até o sócio torcedor está perdendo o fôlego de acompanhar o Londrina, né, Camargo?
É por aí, né? E aí a própria SAF do Londrina tem que entender, claro que não tem que fazer loucura, mas... se você não tiver um desempenho, você vai perder os seus ativos, são seus sócios, né? Dinheiro também você perde, né? Então, investimento, você pensa em retomar dinheiro de volta.
Essa, então, essa é uma consequência direta.
Exato, é uma consequência direta que eu de verdade acho que não foi trabalhado da maneira correta para a temporada. Era claro que o Londrina teria dificuldade na Série B. Só que uma coisa é você ter dificuldade na Série B. E o Londrina talvez pudesse estar na zona do rebaixamento com 8 pontos, vamos supor. Mas, além de ter só 5, o Londrina tem feito jogos. Os jogos do Londrina são, eles são assim, feitos para jogar fora, para esquecer, para o torcedor sofrer, né? São jogos patéticos, assim, o Londrina não consegue ser competitivo. Quando você vê um time, por exemplo, que compete, a gente pode pegar jogos dessa Série B, né? Jogos, por exemplo, contra o Goiás, jogos contra o Ceará, né? E o Novo Horizontino, né? E aí você tem competição, você tem um time que você vê o torcedor tirando alguma coisa dali. Mas os jogos do Londrina, no geral, são jogos que o torcedor não tem vontade de ver. E quando o torcedor não tem vontade ou esperança de ir ao estádio, você perde dinheiro.
E essa é uma consequência direta, Matheus Camargo, por quê? Porque bate com aquilo que o próprio Berintani falou aqui, que o Lucas falou, né? Recentemente também, numa entrevista aqui pro Bate-Bola. A gente tem hoje um elenco do Londrina que ele é claramente defasado para jogar a Série B. Ah, isso foi planejado? Isso foi pensado? Talvez sim, aparentemente sim. Só que aquela história, você tem um time bom, sei lá, 12, 13, 14 jogadores que estão num nível bom de competição pelo que pede a Série B, bacana. Só que você tem que rezar para ninguém se machucar e ninguém ficar suspenso. E a gente sabe que isso não acontece numa competição longa como a Série B. Então, se a gente pegar o histórico do Londrina nessa competição, se a gente fizer um recorte do Londrina atual na Série B, o Londrina faz um jogo interessante contra o Novo Horizontino, ganha, poderia ter perdido aquele jogo, mas ganhou. Depois faz um jogaço contra o Goiás, poderia ter ganhado, tomou o gol de empate no último lance e competiu decentemente em boa parte do jogo contra o Sport. Aí, o time titular, que a gente, eu acho que concorda que é um time bem competitivo, ele começa a sofrer alterações. Automaticamente cai o rendimento técnico. E eu vou insistir na tecla de uma pergunta que eu fiz para o Guilherme Berintani. Presidente, o senhor não teme que a sequência de resultados ruins possa trazer um peso psicológico para o time? Ele disse naquele momento que não, mas nitidamente está acontecendo. O time hoje, além de estar desfalcado, se você pegar o time que estreou no campeonato pro time de ontem, por exemplo, eu acho que tem mais da metade do time que é...
Frankenstein,
o time é, exatamente. E ainda ontem teve um sistema de jogo que aparentemente foi treinado duas vezes.
O time do Londrina está em frangalhos psicologicamente. Quem tá fora não quer entrar no time. Quem tá fora não quer entrar no time e quem tá no time não tem a menor condição de competir. O time tá fragilizado psicologicamente e eu vou falar para você, quanto maior for a cobrança em cima desse elenco, pior vai ser esse time. É uma situação complicadíssima hoje a do Londrina. Para esse primeiro turno vai ser complicado pro Rogério Micalli.
E aí eu acho que a tarefa do Rogério Micalli agora é o seguinte, dar um reset, né? Opa, gente, vem cá. Chama os caras.
Passa uma borracha no que aconteceu.
Sabe o que aconteceu aí pra trás, rapaziada? Ó, nada importa. Ah, mas nós temos 5 pontos. Não, esquece 5 pontos.
Mas será que os jogadores têm personalidade pra isso? Não sei.
Mas se não tiver, então vai carpir.
Não pode ser profissional, exatamente.
Vai carpir uma data.
O jogo do Paris aí,
né? Exatamente. Não, eu não sei se lá vai. Mas é o seguinte, o que eu quero falar é o seguinte. Nessa hora, por que houve a mudança? A mudança aconteceu para que novas coisas sejam colocadas no dia a dia. E essa é a tarefa do Micalli. Não sei se o Micalli vai ter sucesso, tomara que sim, né? Mas é dar um reset, ó, gente, esquece tudo, vamos nos reorganizar, quem é que tem para jogar, quem é que quer jogar, refaz o time em cima de um planejamento que mudou de rumo. Ah, agora a torcida não vai. É a consequência, meu amigo. Você vai perder dinheiro. E se eventualmente o time cair para a Série C, quem vai perder dinheiro? É o senhor Guilherme Berintani, vai sair do bolso dele. Então, dá tempo para salvar? Dá. Como vai salvar? Olha, a tarefa é bem difícil.
Escuta, agora, e o que vão fazer, Fiore Luiz, com o goleiro, rapaz? O que está acontecendo com ele? Será que ele não tá mais feliz, não quer jogar mais aqui no Londrina? Vou um pouco nessa linha do Fabinho. Cara, ele falha, Fiore, lá em Ponta Grossa, e ontem, sem medo de errar, pode colocar 2 gols na conta dele. Ele faz uma barreira, Fabinho, no gol da maternidade, fica atrás da barreira, dá o canto pro cara bater. No gol que o menino chutou lá de fora, Dudu Miraíma. Pô, a bola era na mão dele, pô. Só isso, é só coloca o braço que a bola vai pra escanteio. Então, dentro de uma teoria, a gente consegue imaginar que o placar seria de 1-1. O Londrina, no pior das hipóteses, estaria pontuando ontem. Mais uma vez na conta do Kozlinski.
É verdade. Agora, Matheus, o Belintani falou várias vezes, no fundo, ele sempre quis dizer, nós não temos pretensão de subir para a Série A agora. O nosso objetivo é ficar na Série B. Então, com esse time, ele deve ter pensado, esse time da C é suficiente para terminar ali em 12º, 13º, porque investir agora? Ele não conhecia, parece, os times da Série B, não sabia o potencial dessas equipes da B. Então, com o objetivo é ficar na B, o time da C era suficiente. Onde é que nós estamos?
É, mas tem um aspecto. O São Bernardo, basicamente, tem o time da C. E tá aí, liderando o campeonato.